direito constitucional. Fabrício, bom dia.
Bom dia Edson, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara, é um prazer poder participar desse quadro.
Pois é, Fabrício, como funciona exatamente essa ideia aí de plenário virtual?
Bom, Edson, houve uma alteração no regimento interno do Supremo em junho de 2016, foi a emenda 51 de junho de 2016, e essa emenda regimental criou essa possibilidade de julgamentos no âmbito do Supremo serem feitos nesse ambiente virtual. Então, observada a competência do plenário, né, onde estão reunidos os 11 ministros, e observadas as competências das turmas, nas quais se reúnem 5 ministros, né, primeira turma com 5, segunda turma com 5, é permitida a realização de julgamentos virtuais para duas classes de processos.
Uhum.
A primeira classe são os agravos internos, também chamados de agravos regimentais, e a segunda classe processual, que pode ser julgada por meio desse plenário virtual, são os embargos de declaração, aquele recurso utilizado para suprir alguma omissão, contradição ou obscuridade de um julgamento primeiro. Então, nessas duas situações, a critério do relator da causa, pode ser feito o julgamento virtualmente. Então, os ministros votam, decidem no ambiente virtual e esse julgamento só é publicizado, só é tornado público ao final do julgamento no ambiente virtual.
Ou seja, não tem sustentação oral, não tem absolutamente nada nesse sentido, né?
Isso, é feito diretamente.
Agora, esses assuntos que são objetos, são assuntos geralmente consensuais. Como é que funciona a ideia de definir o que, que vai para esse tipo de julgamento e o que, que não vai?
Bom, existe uma resolução que disciplina, fora a emenda, nós temos uma resolução também do STF, que debulha, que esmiuça esse julgamento em ambiente eletrônico, né, esse julgamento virtual. E o artigo 1º disciplina que o critério é do relator. Né? O relator tem essa possibilidade de já incluir o processo no ambiente virtual para ser julgado virtualmente, para ser julgado eletronicamente. Agora, esses processos poderão ser retirados antes mesmo de iniciar o julgamento do ambiente virtual, se houver um pedido ou destaque de um ou mais ministros, se por algum motivo couber sustentação oral e se por algum motivo qualquer das partes, antes do prazo de 24 horas do início do julgamento, pedir a retirada do processo desse ambiente virtual. Então, esse pedido é encaminhado para o relator, e se o relator se convencer, ele pode retirar do ambiente virtual. Mas, à primeira vista, o critério é eminentemente do relator, exclusivamente do relator. Mas ele pode depois recuar e retirar do ambiente virtual.
Agora, essa ferramenta, Fabrício, tem ajudado a diminuir a taxa de congestionamento de processos e a redução do tempo médio de julgamentos?
Olha, diminui um pouco, né? Claro que facilita o julgamento, acelera o julgamento, mas o impacto em termos numéricos não chega a ser tão relevante assim, sobretudo porque existe a possibilidade de, mesmo tendo sido incluído em ambiente virtual, num segundo momento, se o relator se convencer ou se algum pedido destaque, esse processo ser retirado do ambiente virtual.
Uhum. Agora, no caso específico do pedido da defesa do ex-presidente Lula, sem querer entrar, obviamente, no mérito da questão, mas só para a gente entender, qual exatamente é o pedido? Você falou nessa questão, né, dos embargos de declaração e dos agravos regimentais. Ela se encaixa em um desses dois aspectos?
No caso da defesa do presidente Lula, o que me parece que está sendo julgado, que foi encaminhado pelo ambiente virtual, foram os embargos de declaração opostos. Então, à primeira vista, essa hipótese se enquadra no julgamento no ambiente eletrônico. Porém, pode haver a retirada desse processo do ambiente eletrônico se houver algum pedido de algum ministro ou se a própria defesa requerer, tendo em vista a repercussão do caso, algumas características técnicas, algumas peculiaridades do caso, a defesa pode pedir, se o relator concordar, ele pode retirar do ambiente virtual. Mas, assim, a classe processual que está sendo julgada, ou que vai ser julgada, qual seja, embargos de declaração, essa classe processual pode ser perfeitamente julgada no ambiente virtual, sem dúvida.
Agora, o que acontece se houver pedido de vistas? Aí, ou ele sai do ambiente virtual, ou pode permanecer?
Não, na verdade é o seguinte, se houver um pedido de vista, ele sai do ambiente virtual.
Automaticamente.
Né? Automaticamente. Então, havendo algum destaque, o destaque é antes do julgamento, né? Algum ministro pede destaque daquele caso específico que está no ambiente virtual, então ele já sai do ambiente virtual. E uma outra situação é se houver um pedido de vista. Então, havendo um pedido de vista, é possível, o caso de retirada do ambiente virtual e o julgamento vai se dar por meio físico pelas vias ordinárias.
Muito bem. Fabrício Medeiros, que é advogado especializado em direito constitucional, explicando aqui para a gente o que é o julgamento virtual dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Fabrício, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso Dúvida Legal, esclarecendo os nossos ouvintes a respeito desse tema que é bem desconhecido aí para nós que não somos da área jurídica, e acho que é extremamente importante. Esses esclarecimentos são muito, muito úteis para que nosso ouvinte possa entender melhor como funciona, né, essa ideia aí de um julgamento sem as falas das pessoas. A gente está sempre acostumado com essa ideia, né, do discurso, da fala, do voto apresentado, e é muito importante a gente entender aí outras formas, já que nós estamos na era digital, né? Fabrício, muito obrigado por participar conosco, um grande abraço.
Muito obrigado, Edson, muito obrigado, Elisabel, bom dia a todos e bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Bom